Turning today to the Gospel of John, chapter 6 and verse 40.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. João 6, 40. Palavras de Cristo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, este é Cristo falando acerca do Calvário nos versículos diante de nós. Cristo revela o Calvário. Ele está no final do chamado grandioso ministério Galileu. Ainda há cerca de um ano antes de chegar o Calvário e a sua paixão e a cruz de Cristo. E muito em breve ele será rejeitado por muitos dos seus seguidores galileus, pessoas que não os discípulos e aqueles que entenderam a sua mensagem, pessoas que o seguiam em grandes números, formando grandes multidões da Galileia, que amavam os milagres. Eles eram grandes espetáculos que tinham certeza em si mesmos que lá estava aquele que seria o Messias político, o libertador de Israel do jugo romano. E Cristo iria desapontá-los à medida que ele cada vez mais, bem, colocava para eles tão claramente que ele viera para sofrer e morrer, ele viera para ser um redentor espiritual, para comprar e assegurar o perdão e a vida eterna para todos aqueles que confiavam nele. E as multidões, nesse ponto da Galileia, começaram a se diluir e havia muito menos pessoas o seguindo. E ele então iria para Judá. Então, este é o ponto em que esse grande discurso é dado. E é maravilhoso podermos estudar um sermão de Cristo. Nós já vimos o maior deles e agora nós nos achegamos a essa grande clarificação colocada, mostrada aos superficiais galileus, os discípulos galileus e também àqueles que de fato criam nele. E essas são as palavras que ele pregava a eles. E ele descreveu-se a si mesmo como o pão da vida. Versículo 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. É uma questão eterna, nunca terá fome. Não é uma salvação política do jugo romano ou da prosperidade atual e da nação, mas era algo espiritual, eterno. E eles até a certo ponto teriam entendido aquilo. Nunca pense que até mesmo os judeus incrédulos, como sendo perfeitamente fracassados em entender a significância das palavras de Cristo, eles entendiam as metáforas da salvação, o pão da vida, o senso típico que era dado ao maná, que foi dado aos filhos de Israel no deserto e que representava o Messias espiritual, mas eles pensavam que eles eram o Messias, eles pensavam que eles eram a nação messiânica e quando viesse o representante, ele seria um libertador político. E era disso que eles tinham se convencido naquela época. Eles não eram completamente incapazes de entender essas metáforas. Porque o pão de Deus é aquele que vem dos céus e dá vida ao mundo. E muitos pensam que quando ele disse, eu sou o pão da vida, talvez ele até mesmo apontou para si. Era algo tão óbvio aquilo que ele estava dizendo, mas eles não queriam isso. Eles não queriam essa pessoa proclamando ser o Filho de Deus, apesar de seus grandes milagres, que estava pregando sobre o arrependimento e remissão de pecados e o recebimento da nova vida e a vida eterna. Eles não queriam considerar essas coisas. Eles estavam convencidos de que, como judeus, eles já eram salvos e estavam seguros. Isso era humilhante para eles entender as implicações disso, de que eles, não apenas os gentios, mas eles próprios, os hebreus, os filhos de Israel, também precisavam de arrependimento e salvação pessoal. Vida, e eles rejeitavam isso, ou pelo menos as massas rejeitavam nesta época. Então, versículo 40. E aqui vemos o ponto principal da mensagem. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Ele torna isso claro, frase após frase, que ele era aquele enviado por Deus, de que ele era divino, que ele é o filho do homem, um termo que os judeus usavam, vem do livro de Daniel no Velho Testamento, e eles entendiam que isso se referia ao Messias, o Salvador, e ele anuncia a si mesmo como tal, e ele diz que todo aquele que vê o filho, ele torna isso algo pessoal, não era uma questão de raça, era uma questão de graça a indivíduos. Ele viera para indivíduos e você deve chegar a ele individualmente com seu coração e arrepender-se e buscá-lo. Essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o filho, é obviamente uma metáfora, que eles entendam quem ele é, que vejam a Cristo como filho de Deus, que o reconheçam como tal e que creiam nele como tal e que confiem naquilo que ele faria como Salvador do mundo e creiam nele. E isso será explicado mais inteiramente à medida que o Senhor prossegue. Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, o meu primeiro tópico, à medida que nos achegamos a isso, é o chamado de Deus, o trazer de Deus, o trazer de pessoas a si mesmo. Vemos aqui nos versículos vindouros a completa resistência, a dura atitude rebelde da maioria das pessoas, e Cristo assegurará que as pessoas só são transformadas de rebeldes a buscadores, daqueles que são hostis e aqueles que precisam dele. Pessoas só serão transformadas se o Pai as trouxer. Eles não vão mudar as suas mentes por conta própria. Isso requererá uma iniciativa de Deus, um ato de Deus. E esse será o ensino de Cristo nessa passagem. Então, nós procedemos ao versículo 41 e nós vemos a resistência dos judeus. Note o termo os judeus. O termo os judeus aparece aqui. Agora, a grande multidão que o via, alimentar as 5 mil pessoas perto de Betsaida, do outro lado do lago, aquela grande multidão que o seguia, e quando eles perceberam que ele cruzou, atravessou o mar, eles acharam que ele deveria ter ido a Cafarnaum, que era uma espécie de base que ele usava durante o seu ministério galileu. A multidão o seguiu e eles queriam apanhá-lo pela força, à força, para torná-lo rei. Eles estavam determinados a isso, esse era o seu desejo político. Os judeus, então, murmuravam. Versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus. Eles não haviam sido mencionados ainda, só apenas as grandes multidões que viram a alimentação, a multiplicação dos pães e peixes. E agora nós vemos aqui os judeus. Agora, quando o apóstolo João, eu já expliquei isso antes, usa o termo os judeus, ele quase sempre se refere aos principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus e seus representantes. Então eles estavam presentes ali na multidão. De onde eles haviam vindo? Será que eles haviam vindo de Jerusalém? Ou será que eram os líderes lá em Cafarnaum? Ou ambos? Mas o termo os judeus no Evangelho de João, em 9 casos, em 9 de 10 casos, normalmente se referem aos líderes que eram hostis a ele. E no versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus. Murmuravam, isso é, murmuravam de maneira conspiratória. E nós já aprendemos e aprenderemos de novo que eles estavam armando o seu assassinato. Aqueles homens não o queriam, eles queriam destruí-lo. E seria essa uma oportunidade para eles o interrogarem e acusarem? Os judeus murmuravam entre eles, sem dúvida discutindo as bases para a sua execução, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles entendiam bem claramente as suas afirmações, eles entendiam que ele dizia que ele era divino, que ele viera de Deus. E isso é o que os tornava tão furiosos. E o versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Nós sabemos, conhecemos esse homem, Jesus de Nazaré. Nós seguimos a sua pregação com uma fúria crescente. Nós vimos os seus milagres. Nós não fomos capazes ainda de tomar uma ação contra ele, porque muitas pessoas clamam por ele, mas as pessoas da Galiléia mudariam de ideia em breve. Mas como é que ele afirma ser divino? Talvez eles estavam pensando da profecia de Isaías. Isaías 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá. Eles não eram homens ignorantes. Eles eram teoricamente muito, muito instruídos na sua lei. Eles liam as escrituras com regularidade. Eles sabiam desse versículo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Será que ele está afirmando isso? Nós não queremos isso. Nós não queremos que a inteira ordem das coisas mudem. Nós não queremos perder a nossa posição no templo. Nós não queremos ser acusados de sermos pecadores que precisam de salvação, que precisam de perdão. Nós temos muito orgulho de nós mesmos e dos nosso meticuloso guardar dos rituais da lei. E nós queremos que somos justificados nisso. E eles estavam furiosos com aquelas afirmações. E eles ainda iriam inquirir sobre isso. E a pergunta mais boba, por assim dizer, se eles tivessem enviado uma delegação até Nazaré para falar com Maria e José, eles sabiam da história do nascimento virginal de Cristo, mas eles iriam ter ouvido sobre isso, mas eles não queriam saber disso. Eles diriam: ah, isso é ridículo, é impossível. Eles não queriam nem saber e não queriam crer que ele era aquele que viera de Deus. Então Cristo ainda não os respondeu ainda. Ele irá responder em algumas frases à frente, mas versículo 43, Jesus, pois, respondeu e disse-lhes: não murmureis entre vós, não murmureis, não conspireis entre vós. E aqui temos a grande frase, versículo 44, ninguém, absolutamente ninguém, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Agora, posteriormente, nós aprenderemos que entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz as pessoas. Mas Cristo, obviamente, ainda não menciona o Espírito Santo aqui ainda, porque o Espírito Santo não havia sido ainda dado à igreja, aos discípulos. Então ele coloca de maneira mais geral, mas isso não é uma contradição. O ensino posterior, que é óbvio, uma vez que o Espírito Santo é dado, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, que o faz pelo Espírito, não o trouxer. Essa palavra trouxer é uma palavra muito forte. Se Em João, capítulo 21, vocês veriam, versículos 6 e 21, que há o registro da grande pesca pelo Senhor ressurreto. Os discípulos estavam pescando, Cristo mandou que eles, mandou jogar a rede em tais lugares, e as redes se partiram, e eles arrastaram as redes para fora. É a mesma palavra usada aqui, e que diz, se o Pai que me enviou não trouxer, por assim dizer, arrastar, trazer, arrastar, apesar de grandes forças de resistência. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém aqui que se achegou a Cristo e se arrependeu do seu pecado e encontrou ao Senhor e experimentou o novo nascimento e agora caminha com Ele, pode ter parecido a você quando isso aconteceu que foi sua própria decisão. De certa forma foi, porque Deus operou de tal maneira dentro de você que Ele te levou ao ponto onde você voluntariamente correu para Cristo, caiu de joelhos e deu a sua vida a Ele e lhe pediu por perdão e amor. Mas na verdade foi a sua obra secreta no seu coração que o levou até Ele, contra a resistência humana natural. Naturalmente falando, nós o resistimos, nós somos contra Ele, nós não ouviremos, nós o evitamos. Então o Espírito Santo opera e Ele ilumina e Ele regenera e Ele opera dentro de nós e Ele nos tira de toda essa resistência para com Ele e nos leva a Cristo. Bem, Lutero colocava isso de maneira perfeita. Em 1525 foi publicado o livro que se tornou provavelmente o livro mais famoso de Lutero, embora alguns insistam que esse seja o seu comentário de Gálatas, seu livro mais famoso, mas eu creio que foi este. Eu sei, quando eu pela primeira vez li esse livro, muitos e muitos anos atrás, enquanto ainda era um jovem, foi como um foguete na minha mente. Bom, era sua resposta a Erasmo de Roterdã, falando que a vontade está presa. Não é o fato de que homens e mulheres não querem se achegar a Cristo, o fato é que eles não podem se achegar a Cristo, o fato é que eles não querem se achegar a Cristo. E Lutero tinha isso perfeitamente, mostrando a prisão da vontade, dizendo, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o traga. Isso é o que Cristo disse, com uma obra maravilhosa no coração. Então, de maneira que assim nós livremente o recebemos em nossa vida. Então, este é o primeiro ponto colocado aqui. E agora o versículo 45 está escrito nos profetas, versículo 44. E eu o ressuscitarei no último dia, no dia do julgamento, eu o ressuscitarei. Está escrito nos profetas, e isso não é uma citação direta da parte de Cristo, é algo bem próximo a Isaías, mas não é exatamente uma citação, é uma reprodução de algumas afirmações nos profetas. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo homem, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então ele coloca isso claramente para aqueles líderes resistentes que se recusavam a aceitá-lo. E o versículo 46, a clarificação. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. O Pai é invisível a nós. E Cristo, que veio dos céus, só Ele o viu. Então, a grande afirmação que resume tudo isso, versículo 47, na verdade, isso é, eu afirmo isso de maneira muitíssimo solene, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E isso era muito ofensivo àqueles líderes judeus, mas nós temos a vida eterna, diriam eles, por causa de nossa raça, por causa de nossa meticulosa obediência da lei, por causa daquilo que nós conseguimos e por causa do que fazemos. Não, diz Cristo nessa sentença, a única pessoa que se achega a mim é a pessoa que crê em mim, que crê em mim, confia em mim. E ele continua e ele explica o que isso significa. E o meu segundo tópico é, e eu falarei mais rápido agora, a necessidade de ingerir a vida, como se diz, de comer, de se alimentar da vida. A ingestão da vida. Isso é uma metáfora para crer. Ela explica o que é crer. E ela coloca toda a seriedade e a profunda sinceridade no crer. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, e esse maná era apenas prefigurava, profetizava apenas. Aquilo aconteceu literalmente, os alimentou, mas eles morreram, porque no fim das contas era uma provisão temporária, que era uma figura ou profecia de algo mais glorioso. Eu sou o pão da vida, e Cristo diz: eu sou o cumprimento, eu sou esse pão da vida. E assim ele os responde, versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vocês dizem que eu preciso fazer algo maior para provar que eu sou do céu, mas isso não era tão grandioso, porque os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Eis aqui a diferença. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Alimentem-se de mim, creiam em mim, ingiram a mim. É uma metáfora. Eles não estavam confusos, eles entendiam metáforas. Alimentem-se de mim, comam a minha pessoa. Isso é, creiam em mim com todo o ser, dependam de mim, e não haverá morte e nem morrer. E há um tremendo progresso, se você olhar para o texto, eis aqui algo para que vocês reflitam depois. A maneira maravilhosa em que Cristo fala. Ele repete a si próprio. Entre os versículos 50 e os 51, há uma repetição. Se eu me repetir como um mero pregador humano, provavelmente envolverá eu dizer a mesma coisa outra vez. Talvez usando sinônimos, mas será a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus repete a si próprio, porque era necessário fazer isso para colocar isso na mente deles, cada afirmação é um progresso, um avanço em relação à última coisa que ele dissera da outra vez. Isso é divino, amigos. Isso aqui não é discurso humano. Este é aquele que tem a mente do gênio divino, que pode manipular as palavras de tal forma que quando você escuta a repetição com um progresso, um avanço, torna isso profundamente interessante, e você escuta com mais atenção a repetição, e você vai e lê a Bíblia, e você a abre, e você estuda, analisa, e é tão profunda, e pula das páginas com grande força, muito mais do que quando você ouviu. Então veja a diferença entre o versículo 50 e o versículo 51. Você vê, o versículo 50 é uma questão de: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Você vê aqui o desenvolvimento: este é o pão, agora se torna eu sou o pão. Então, o pão vivo que desceu do céu. Primeiro diz que desce do céu, e agora diz que desceu do céu. que tem descido do céu, mais corretamente. Você vê o movimento? Este é o pão que desce primeiro, depois eu sou o pão vivo que desceu ou que tem descido do céu. E depois, para que o que dele comer não morra. A oportunidade, a possibilidade. Versículo 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É agora uma promessa sólida. E não morra, progrediu para... viverá para sempre. Isso, será que vocês veem? Isso não é magnífico? Cada afirmação, cada elemento tem progresso grandioso na repetição. Estudem essas coisas, amigos. Vocês nunca escutam pessoas... até mesmo quando eles planejam seus discursos antes e os escrevem e leem os manuscritos, você nunca vê pessoas com tanto cuidado e com tanta tão maravilhosamente desenvolvendo aquilo que eles têm. Essas são as palavras de Cristo àquelas pessoas. Mas agora eu quero continuar a partir do versículo 51. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu farei algo corporalmente, isso é, fisicamente, que ele faria na cruz do Calvário. E eu darei o meu corpo, a minha carne, pela vida, não apenas dos judeus que precisam ser salvos, mas dos gentios também, para o mundo. E eles não gostariam de ouvir isso. Eles não queriam, os judeus, não queriam vida alguma para os gentios. A minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si. Eles não queriam isso. Então eles discutiam vigorosamente entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Agora, algumas pessoas e alguns bons comentaristas, eles acham que esses líderes judeus eram simplesmente literais demais nas coisas, na interpretação das palavras. Eles achavam que os líderes judeus só levavam Jesus muito ao pé da letra, dizendo: ah, como ele nos dará a sua carne a comer? Mas isso não estaria correto, não seria correto. Porque os judeus ensinavam em metáforas e figuras, eles entendiam essas coisas. Eles pensavam em linhas diferentes, eles estavam pensando assim: por acaso ele está dizendo que Isaías, capítulo 53, o servo sofredor, que sofrerá e morrerá para fazer expiação por pecadores, ele está dizendo que ele vai fazer isso? Como pode ele nos dar a sua carne a comer? Será que ele está dizendo que ele é o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 53? E outros diriam: não, isso não seria aplicável. Nós não podemos ouvir isso e não podemos defender isso. Eles não estavam simplesmente o levando ao pé da letra, e eles rejeitariam essa noção. Talvez houvesse pessoas lá como Nicodemos, a quem ele falara antes. Talvez ele realmente seja o servo sofredor de Isaías 53. Não, ele não pode estar querendo dizer isso. Aquele que viria para dar o seu corpo e sofrer no corpo para fazer expiação por pecadores. Talvez alguns deles, ou algum deles, mas João Batista disse, antes de sua execução: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que era oferecido e passado nos umbrais das portas para que o anjo da justiça passasse e as pessoas então fossem livradas e livradas do Egito. Ele é o cumprimento, ele será morto por nós. Ele, João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus. Não, nós rejeitamos isso, nós rejeitamos isso. Eles, sem dúvida, estavam discutindo essas figuras. Ele é o cumprimento dos antigos sacrifícios. Nós sempre tivemos sacrifícios como um símbolo de como Deus um dia tiraria o pecado. E como nós lemos em Hebreus, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele iria derramar o seu sangue de alguma forma para a nossa redenção. Não, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos crer nisso. E é possível que até mesmo alguns deles dissessem: oh, mas estamos nós aqui planejando matá-lo. Talvez até mesmo causando a sua morte, ele será um mártir diante do povo. E ele está afirmando que todos se voltarão para ele. Não. Se houver verdade nisso, nós o executaremos. Talvez os romanos, ou talvez bem discretamente o assassinaremos. O que quer que fosse, eles estavam rejeitando a possibilidade que deveria ter estado na mente deles a partir de seu conhecimento das Escrituras, de que Cristo estava dizendo: eu darei a minha carne e o meu corpo para a salvação, para a redenção, e quem quer que creia em mim terá o perdão de pecados e a vida eterna. E é isso que está acontecendo aqui, amigos, no versículo 58. Mas não era o que eles queriam. Eles não queriam perdão. Eles não queriam crer nele e extrair vida eterna dele, e salvação, reconciliação com Deus. Eles rejeitavam essas coisas. Então, muito rapidamente, o nosso último tópico, que será união com Deus. E eu analiso o versículo 56. Quem come a minha carne, que obviamente é uma metáfora, aquele que ingere, que toma para a sua vida e crê com todo o seu coração e depende da minha morte expiatória na cruz do Calvário como o único meio de salvação, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, o símbolo da vida, e o seu sangue foi derramado, permanece em mim e eu nele. União com Deus. Quem aceita a minha obra corpórea, a oferta do meu corpo em agonia de morte para sofrer o castigo devido a essa pessoa por seu pecado, quem quer que aceite a minha vida, o meu ensino, o meu governo em sua alma, qualquer que comer, ingerir, alimentar-se, abraçando totalmente a Cristo em crença e fé, vive em mim. Que afirmação! Vive no coração de Cristo. Vive em seu amor. Vive em sua mente. Vive em seu abraço. Vive em seu cuidado. E extrai dele a vida, energia, felicidade e orientação, entendimento, união, a união do crente com o seu Salvador. Qualquer pessoa que pela fé me recebe, se alimenta de mim inteira e sinceramente, tem essa vital união viva e se torna irremovível de meu coração de Cristo, permanece em mim, seus interesses são meus interesses, os meus interesses são seus interesses, e eu o abençoarei, e o guardarei, e o sustentarei até o fim. O significado desses grandiosos termos, união com Deus, versículo 57, assim como o Pai. Esse é o único lugar na Bíblia em que você encontra o termo assim como o Pai que vive, ou o Pai vivente. Como o Pai que vive, o Pai da vida, ele me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aquele que se alimenta de mim, crê em mim profundamente, também viverá por mim. Você tem o poder e o cuidado e a bênção de Cristo na sua vida. Então, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Mas em breve eles o abandonariam. Em breve eles se recusariam a tê-lo, alimentar-se de Cristo, confiar na sua obra corpórea, ter união com Ele. Você tem isso, amigos? Você já creu? Você já creu assim? Não confiando em você por nada que você tenha feito ou que possa fazer, mas confiar em Cristo para salvação, para que você se alimente dele, para que você absorva-o em sua alma completamente. É assim que confiamos nele. Nós recebemos tudo que ele ensina, tudo que ele requer de nós. Nós nos arrependemos do nosso pecado e nós pedimos que a sua vida seja infundida em nós. E nós também passamos a ter uma vida totalmente diferente. Somos transformados, passamos a ter união com Ele. E eu posso te dizer isso. Se você conhece a Cristo e se você o encontrou, mas a sua vida espiritual está, por assim dizer, desidratada e você está longe dele, você não está desfrutando dele e nem caminhando com ele, e a sua vida de oração está cansativa e às vezes quase não existe. Se essas coisas são verdades, o caminho de volta é exatamente o caminho que você tomou para encontrá-lo no primeiro lugar. Você teve o arrastar do Pai, o atrair do Pai, você o conheceu e o encontrou. Agora, alimente-se dele de novo, afirme a sua crença nele, diga-lhe que você depende dele, diga que você o obedecerá e deixará de lado todas aquelas coisas que te fizeram afastar, que fizeram o seu apego a ele diminuir. Diga isso a ele e alimente-se dele de novo e inteiramente e siga-o totalmente. E assim a sua vida espiritual será revitalizada e você conhecerá aquela certeza, união com ele. Nós vimos o atrair de Deus, o alimentar-se de Cristo e a união com Deus. Um ponto triplo em um dos grandes sermões de Cristo.